dos preços mínimos para o frete do transporte de cargas no país, né, aprovou aí o parecer do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, sobre esse tema. A proposta do governo cria a política de preços mínimos do transporte rodoviário, também do transporte rodoviário de cargas, né, com a intenção aí de promover no país as condições razoáveis à realização dos fretes no território nacional. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o relator dessa matéria na comissão especial, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, está na ponta da linha com a gente para falar sobre esse tema. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos os ouvintes. Aí, prazer é meu em poder participar do programa.
Deputado, depois dessa greve que a gente teve, essa paralisação dos caminhoneiros que, enfim, parou o país, né, e deixou a gente numa situação bastante complicada, qual a importância aí da... É uma discussão que causou bastante polêmica, tem causado bastante polêmica essa discussão do frete. Qual a avaliação que o senhor faz desses debates e, e esse resultado aí da aprovação do parecer? Como o senhor avalia esse tema nesse momento agora?
Olha, eu acho que é um tema da maior relevância, porque a própria paralisação mostrou que nós somos extremamente dependentes da modal rodoviário, né? E não, infelizmente, nós não temos uma estrutura em outras áreas, por exemplo, em ferrovias, em hidrovias, né? Uhum. Que possam equilibrar mais o transporte. Então, nós somos dependentes, parou o país, né? Parou de uma maneira, assim, até, eu diria, assustadora quando houve essa greve. E ela reflete um desequilíbrio dentro desse modal rodoviário, dentro do sistema de transporte de cargas do Brasil. Um desequilíbrio que estoura sempre no mais fraco. Uhum. Né? O mais fraco nessa história toda é o caminhoneiro. Mais fraco em termos, porque quando ele se mobiliza, uhum, ele mostra que tem uma força grande, mas ele no dia a dia ele é obrigado a trabalhar sempre por valores, né, de frete abaixo do custo. Sim. Isso faz com que ele se descapitalize, ele tem que investir, ele tem que comprar o caminhão, ele tem que manter o caminhão, ele tem que comprar o pneu, ele tem que pagar a sua diária, ele tem que pagar o seu hotel, ele viaja. Ele faz trajetos enormes, andando pelo Brasil todo, fica semanas fora de casa, chega a adoecer fora de casa, né? É uma situação, assim, desesperadora para conseguir um frete pequeno, para conseguir um lucro, um ganho pequeno. Uhum. Muitas vezes às custas da própria manutenção do caminhão. Quando ele trabalha sempre, como ele trabalha sempre no limite do custo, ou abaixo do custo, Ele se torna realmente um elo fraco dessa cadeia. Uhum. Então, o que nós temos que fazer é corrigir isso, é reequilibrar o transporte rodoviário. O transporte rodoviário está muito mal colocado nessa história. Né? Uhum. E tendo um fator tão desequilibrado, assim, do lado do motorista autônomo, que nós vamos ter uma greve a cada 3 meses, 6 meses, sei lá, né? Vai ter uma situação de desequilíbrio e de instabilidade, inclusive, para a economia. A gente viu o dano que causou na economia também, né? Na própria recuperação da economia do país, essa greve. Já que nós vamos querer uma greve aí a cada 2 meses, 3 meses, né? É isso, eu acho que nós estamos fazendo é corrigir um desequilíbrio que já devia ter sido corrigido há mais tempo, lá em 2015, quando a recessão, né, ainda no governo Dilma, a recessão aumentou muito, né? Diminuiu a oferta de cargas e, ao mesmo tempo, houve um programa do governo para comprar mais caminhões, facilitando a compra de caminhões. Isso agravou muito. Já lá, esse assunto devia ter sido resolvido. Né? Não foi. Uhum. Agora nós estamos pagando preço, mas o preço é esse. É um preço de justiça. É um preço de equilibrar a cadeia de transporte rodoviário do Brasil.
Agora, o seu substitutivo foi aprovado, né, deputado Osmar Terra, mas parece que a Frente Parlamentar da Agropecuária não estava muito favorável a essa medida provisória. Isso aí o senhor acha que pode retardar esta votação no plenário? É possível fazer um acordo para reduzir essas resistências do agronegócio a essa medida provisória?
Eu acho que o acordo está sendo feito, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela está preocupada, preocupada com o transporte, com o custo, né, do transporte. Nós estamos mostrando que esse aumento de custo, ele é pequeno, uhum, né, se nós pagarmos um custo mínimo para o caminhoneiro. Além de ser pequeno, ele pode ser dentro do próprio frete, que já é pago antecipado pelo agricultor quando ele vende o seu produto, ele paga antecipado o frete. Uhum. Se nós pegarmos esse valor que ele paga antecipado, a maior parte desse valor fica na mão do atravessador, né? O caminhoneiro fica com 30%, 25% do valor do frete. Uhum. Então não vai, se nós conseguirmos inclusive equilibrarmos essa questão do ganho do atravessador também, eu tenho certeza que o custo não vai sobrar para ninguém, para o agricultor não vai sobrar para ninguém, vai se resolver dentro da própria cadeia do frete, né? Então, o que nós combinamos com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que há muitos embarcadores já estavam pagando a menor, pagaram nesse período da vigência da medida provisória, pagaram a menor do que estava previsto na tabela de fretes da NTT, que foi estabelecido no 30 de maio.
Sim.
Então eles têm que pagar uma multa alta, né, por isso.
E aí o que que faz com essa multa?
Os próprios caminhoneiros aceitam, né, desde que seja aprovado logo a lei, né, eles aceitam que até o momento da vigência do novo frete, que deve ser agora 20 de julho, nós estamos trabalhando para ser em 20 de julho, ser reajustado, porque essa tabela que foi criada 30 de maio foi uma tabela realmente que tinha algumas distorções,
Sim.
Ela vai ser refeita, e vai ser refeita em boa parte para menor, né? Ela vai, a partir da... Nesse período, essas multas seriam perdoadas. Né? Uhum. Então ficaria uma situação reequilibrada, vamos dizer assim. Mas desde que a lei fosse aprovada. Se a lei não for demorar ou não for aprovada, ela vai ficar valendo a lei atual, que é a medida provisória que impõe essas multas pesadas e que trabalha com a tabela do dia 30 de maio. Então,
sim.
Então haverá um perdão do passivo entre a edição da medida provisória até o dia de 20 de julho.
Exato. E com isso, demonstrando essa boa vontade, os caminhoneiros demonstrando, inclusive, essa boa vontade, nós fizemos de comum acordo com eles, essa negociação, fez com que a própria frente parlamentar, né, e a presidente da frente, que é a deputada Tereza Cristina, apoiasse a colocação na pauta e votar o mais rápido possível. Então, esse assunto é um assunto que está bem resolvido, eu acho, no nível de representação da agropecuária.
Agora, o número de reclamações que a NTT recebeu de descumprimento na tabela é enorme, né? Até o dia 20 de junho, que a gente tem aqui os dados da NTT, foram 2.400 reclamações de descumprimento da tabela do frete que a NTT recebeu. No caso especificamente do substitutivo do senhor, ele estabelece punições quando há esse descumprimento do tabelamento do frete?
Não, ele mantém as punições.
Mantém, né?
Ele mantém. O que nós vamos discutir é o passivo, né?
Sim.
É o que foi feito até agora para fazer o acordo, né? Para ter isso vai ser feito na forma de uma emenda de plenário, né?
Sim.
Que nós estamos uma emenda aglutinativa aí que nós estamos já com ela formulada. Então, eu acho que assim que for para o plenário, provavelmente vai ser agora quarta-feira, nós vamos estar com esse assunto resolvido, acho. Vai passar no plenário, sem maiores problemas.
Agora, deputado, o CAD se manifestou contrário à ideia de tabelamento de frete, alegando a questão aí de afetar as leis de mercado, a questão da livre concorrência, enfim, o CAD diz que esse tipo de atitude pode, né, complicar e trazer, inclusive, a carga desse aumento, né, para o consumidor no aumento dos preços de produtos, às vezes, essenciais à mesa do próprio consumidor. Não só a questão dos alimentos, mas outros produtos que são de primeira necessidade para o consumidor. Como é que o senhor se posiciona a respeito dessa contestação do Conselho de Defesa Econômica?
Olha, primeiro que eu acho que o CAD tem um papel importante na regulação entre monopólio do mercado, entre grandes empresas, né, de ela ficar com a maior parte do mercado e estabelecer o preço que quer, impor o preço e tal. Não é o que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo aqui é um desequilíbrio que já vem de muito tempo, uhum, e que não é uma grande empresa que está impondo, é o setor mais frágil e que arca com o custo do frete, que está reivindicando que não trabalha abaixo do custo. É uma coisa muito simples. Uhum. E esse custo vai ser estabelecido junto com as empresas. Nós vamos ter uma reunião, tanto dos transportadores, dos caminhoneiros autônomos, com as empresas, que já estabelecemos isso na lei, ampliamos, inclusive, a participação dos embarcadores, das empresas que trabalham, das cooperativas, enfim. Estabelecemos já uma participação deles dentro da definição do custo, né? Vai ser um grupo, um comitê dessas empresas e dos caminhoneiros autônomos, que duas vezes por ano vão se reunir e definir o que é o custo. Estabelecendo, inclusive, um gatilho de 10% com aumento do diesel, ou própria diminuição do diesel, para mais ou para menos, vai ter um aumento ou redução do custo. Então, uhum, ele vai obedecer a lei de mercado. Né? Vai, o que nós não aceitamos é que essa lei, esse barateamento, vamos dizer, entre aspas, do frete, que eu acho que não é verdadeiro, fique só em cima do mais fraco. Né? Uhum. É uma situação diferente de regulação de mercado entre grandes empresas, que o CAD faz. Essa é a primeira coisa. Uhum. Segunda coisa, que se tu pegar o que vai aumentar o frete, né, vamos supor, vai ter algum aumento, o frete vai ter um aumento de 10%, 20%, não é? Pega esse 20% do frete, vamos supor que o frete seja 10% do custo do produto que tu compra no supermercado. Uhum. Né? Ou seja, provavelmente até menos do que isso, né? Menos de 10%. Vamos supor que seja 10%. 10% de 10% é 1%. Né? Não vai ser isso que vai inflacionar o país, que vai criar, porque isso acontece todo dia. O tomate tu compra por um preço, aí tem a questão sazonal, da safra, da quantidade, uhum, isso aumenta ou diminui preço, né? Então, 1% nesse universo todo, ou até menos do que isso, não vai ser fator de desequilíbrio da economia brasileira, vamos combinar isso, né?
Uhum. Agora, o senhor fala da questão dos autônomos, principalmente, mas muitos dos caminhoneiros prestam serviço para empresas transportadoras, e grande parte do movimento que aconteceu um mês atrás foi justamente em função dessas empresas transportadoras, né? Houve várias denúncias de lockout naquele movimento. Como é que... porque o caminhoneiro nessa história que o senhor falou de ser a parte mais frágil, ele fica mais fragilizado ainda diante do poder que o empresário tem de impor determinados, por exemplo, determinada porcentagem que vai ser paga ao caminhoneiro pelo transporte, né? Isso também tem condição de ser melhor disciplinado em lei, ou isso é uma questão realmente de mercado, deputado?
A partir do momento que tu cria que é criada um custo, que é definido o custo, e que o caminhoneiro não pode trabalhar abaixo daquele custo, uhum, isso força dentro da cadeia de contratação do frete, força um movimento ao contrário, quer dizer, o empresário é obrigado a se adaptar, ou ele vai querer aumentar o preço em cima, para não abrir mão de nenhum centavo do seu ganho, ou o atravessador também, porque não é só o empresário, não é só a empresa. o produtor, no caso aí um embarcador, ele contrata, ele fica com aquele dinheiro do frete, faz um leilão para a transportadora e ganha uma transportadora, uhum. E essa transportadora ela não usa seus veículos, né?
Sim.
Em boa parte ela não usa os veículos, ela parte, aí ela faz outro leilão, quer dizer, ela vai todo mundo ficando com dinheiro sem botar nenhum caminhão na estrada e estoura lá no caminhoneiro.
Sim.
Se isso acontecer ao contrário, o caminhoneiro tem garantido um custo mínimo e aumenta, vai aumentar esse custo, vamos dizer assim, se ninguém abrir mão, o custo aumenta, vai haver uma pressão do produtor em cima do embarcador, em cima das empresas também, para reduzir sua margem de lucro,
uhum.
Para não aumentar o preço. Né?
Sim.
Só dizer que que é o caminhoneiro que aumenta o preço é um absurdo, né?
Uhum.
Que pode aumentar o preço é um absurdo. Então, as leis de mercado vão regular a partir daí. Por outro lado, interessante dizer que o caminhoneiro, se ele colocar um preço alto, se o custo, vamos supor que o custo fosse artificial, fosse um preço alto para dar um lucro grande para o caminhoneiro, um lucro maior para ele.
Uhum.
E um caminhoneiro fica rico no transporte.
Uhum.
Esse caminhoneiro autônomo, ele trabalha para comer, para se manter, para pagar a escola dos seus filhos, ter um mínimo de dignidade.
Sim.
Mas se acontecesse do valor ser exagerado, o que ia acontecer? O próprio mercado ia regular isso. A empresa iria ter mais interesse em usar os seus veículos próprios para fazer o transporte do que terceirizar com um caminhoneiro autônomo.
Uhum.
O caminhoneiro sabe disso também. Ele não vai exagerar, não tem nenhum custo exagerado aí, a próxima tabela vai mostrar bem isso, né? E para que possa garantir a participação dele no mercado, senão ele vai ser excluído, né?
Uhum.
Ele sabe disso.
Perfeito. Deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente, relator da medida provisória da questão do estabelecimento da política de frete pelo governo federal, foi aprovado em comissão especial o parecer do relator, deputado Osmar Terra. Deputado, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso painel eletrônico. Acho que o ouvinte consegue compreender bem melhor agora com as explicações do senhor todas essas variáveis que envolvem esse tema, que é um tema complicado. A gente que compra o produto no supermercado, que às vezes as pessoas que não têm tanto, né, o conhecimento sobre tudo que se envolve no preço de um produto. Então acho que isso é bom para esclarecer, para o ouvinte entender melhor esse assunto. Eu acho que o senhor consegue muito bem explanar essa questão aí para a gente. Muito obrigado pelas explicações, muito obrigado por participar com a gente e um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço aí. Muito obrigado, um grande abraço.